Estamos recebendo aqui Wagner Barausi e a Lucine Bornancin Barausi, casal que esteve lá no Rio Grande do Sul e hoje vem participar conosco, contar um pouquinho sobre esta experiência, sobre este voluntariado, ajudando diretamente as famílias atingidas. Wagner, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Helder. Bom dia a todos da rádio e aos ouvintes da Rádio Ipiranga.
Lucine também, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Helder. Bom dia aos ouvintes da Rádio Ipiranga.
Queremos saber um pouquinho de vocês, como que foi esse trabalho. Primeiramente, Wagner, que esteve lá em duas oportunidades. Recordo, primeira vez você esteve junto com Edson Kozlowski. Obrigado, Edson, também pela audiência. E agora, recentemente, que você esteve juntamente com a Lucine. Conta para nós um pouquinho sobre as diferenças, os locais e o que, que você encontrou por lá. Qual foi a sua primeira impressão ao chegar no estado gaúcho?
Helder, é o seguinte, eu fui com o Edson mesmo, a gente tem um grupo chamado Legendários, né, que é um grupo cristão aí. A gente foi fazer a nossa parte solidária lá na região de Porto Alegre. Então a gente ficou em Gravataí, né, que é a região metropolitana, mais ou menos de Porto Alegre, e ali a gente era um centro de abastecimento, a gente levava até o município de Canoas, alguns bairros de Porto Alegre, então eu fazia entrega de mantimentos para as famílias também, né? Então tinha o centro de distribuição, a gente pegava e levava para essas comunidades, né? Ali tinha a sua particularidade, que ali encheu, né? Então o nível do rio está alto ali, alagou tudo e não retornou ainda, né? Muitas pessoas estão vendo aí pela televisão que está baixando, mas muito lentamente. Então ali encheu de água, a gente ia até esses bairros que estavam que não estavam cheios, que estava abrigando as pessoas e levava esses mantimentos lá. E como a cidade grande, ali tinha o risco de milícias, risco de ser assaltado, então a gente tinha um segmento junto com a polícia, com o exército, tudo para fazer essa distribuição. É o contrário de Encantado que a gente estava, com a Lucine ali, que a gente foi ali mais tranquilo, a gente também fez o mesmo processo, que era ir no centro de distribuição e levar, que era de Guaporé, que era o centro de distribuição, e tinha outro lá embaixo, que era Encantado, que a gente também fazia a distribuição. Então, ali a gente ficava mais próximo também, mas não tinha esse medo, esse problema com milícias e tudo mais. Então, era mais fácil o acesso com as pessoas, né? E ali a água baixou, só que ali fez o estrago, né? Então, ali varreu as casas, muitos bairros sumiram, aonde não sumiu, encheu de barro, né? Então, é um lodo gigantesco. Muitos lugares que tem que ser só com um trator, não é com a mão mesmo, sabe? Então entrou aquele barro dentro da casa, as pessoas já tinham passado outras enchentes. Então elas estavam preparadas, né? Elas colocaram as coisas em cima da mesa, em cima de algum armário, alguma coisa, só que essa enchente foi muito maior. Então ela chegou e inundou em tudo, a casa ficou embaixo d'água. Então não adiantou ela ter erguido. Ali não tem registro de mortes, né? Porque eles saíram das casas. Então, agora eles estão voltando, tentando ajeitar a casa que está de pé, tentando ajeitar, reestruturar a casa de volta. Né? E aquelas pessoas, aqueles bairros que varreu, a gente não sabe o que vai acontecer. Se vai voltar a ser um bairro, se vão reconstruir ou não, porque é impressionante. Não ficou uma parede, sabe? Ficou simplesmente só a laje da casa e mais nada. E essas pessoas têm a grande dificuldade porque aonde elas trabalhavam também não existe mais, né? Que é os frigoríficos, ali tinha umas empresas grandes que eles faziam o trabalho, então agora o emprego. Não tem um emprego, não tem a casa, não tem carro, vai para onde? Vai abandonar, vai para onde? Vai vir, né? Fica difícil para essas famílias aí. Tem pai, tem mãe, tem filhos. Então a gente foi lá para ajudar essas pessoas nesse momento aí, né? Mas eles têm muito serviço ainda pela frente, né? Então vai meses, anos aí para recuperação. O próprio município não tem recurso para tudo isso. E hoje mesmo a gente está vendo aí, tem um pessoal querendo doar feno para os animais que estão lá ao redor. Entrei em contato, achei uma pessoa. É difícil, até os bichos não têm o que comer, porque varreu tudo, né? Então você tem uma vaca lá, você vai deixar morrer de fome, sabe? Então não só as pessoas, todo o complexo de uma cidade que está ao redor de um rio que está afetado, com pontes, com acesso, O acesso para a gente ir lá era só por estrada de chão, 12 quilômetros, levava de 2 horas, 2 horas e meia para fazer esse trecho, sabe? E chovendo também, e difícil a serra, né? Então, a particularidade, região metropolitana de Porto Alegre, a lagoa está cheia. Então, quando abaixar, que vai ver o problema maior. Mas muitas casas estão de pé, então vai ser lavado e as pessoas vão voltar, recomeçar de volta. É, região ali de Encantado não tem casa. Uhum. Muitos bairros não têm casa. Além desses problemas aí, que agora vem problema de esgoto e rato e tudo mais, e doenças e tudo mais.
Lucine, para você, como que foi esse impacto ao chegar, ver todo esse cenário? Porque a gente acompanha, né? Pela internet, pela TV, mas vocês que viveram de estar lá, literalmente, nesse local, como que foi esse momento?
Então, é uma coisa impressionante de ver assim, né? Porque a gente eu não imaginava que estava tão varrido, assim, como eu chamo, né? Que tinha sido tão elevado tantas casas, e casas de grande porte, né? Não eram... Se vê as casas de madeira menores, mas lá não, eram casas de material, não eram tão perto do rio, assim, questão de 6 quadras do rio, assim, 6x6, que levou tudo, né? Então, é bem impressionante. E se sente um pouco impotente, né? De como ajudar. Você vê que nesses bairros ali não tinha ninguém nem limpando, nem... Como se fosse um bairro fantasma mesmo. E já ali nos primeiros dias, né? Então, a sensação, assim, é de não saber por onde começar a ajudar essas pessoas.
As doações. Porque aqui de Palmeira nós temos, né, o local, Comunidade de Fátima, que tem lá o salão que está cedido para receber, e a gente já conseguiu, com a ajuda dos palmeirenses e também de municípios vizinhos que encaminham doações até a nossa cidade, já foram encaminhados 5 caminhões de doações para o Rio Grande. Vocês acompanharam agora recentemente esses 2 últimos caminhões quando chegaram lá em Guaporé.
Isso, então ficamos em Guaporé para depois descer para essas cidades afetadas para ajudar. E em Guaporé a gente tinha o centro de distribuição onde foram recebidos esses caminhões, e o primeiro caminhão do Seu Silvio também foi para lá. Então foi o caminhão do Seu Silvio e agora o que o Ricardo mandou, que o motorista era o Matheus, e o do Juninho também. É, então esses 3 caminhões chegaram lá, a gente ajudou no descarregamento. Então, era recebido ali em Guaporé, e de Guaporé que seguia para essas outras cidades de caminhões menores ou até de caminhonetes. Tem que citar, assim, que foi muito bem organizado a questão lá em Guaporé. Então, acho que foi um acerto a gente ter mandado lá, porque eram pessoas organizadas, sérias, empresários da região ali que estavam fazendo esse serviço e que estavam levando realmente a quem precisava. Então, a gente descarregou os caminhões ali e sabia que vai chegar na mão de quem precisa, né? Na quantidade que precisa também.
Você falou nessa questão de estar ali em Guaporé. Como que você vê a importância de ter feito essa primeira triagem aqui em Palmeira para que se chegasse rapidamente nas pessoas que necessitavam os produtos que realmente elas precisavam?
Sim, o nosso teve a diferença. Nós estávamos lá recebendo o nosso caminhão e chegou um outro caminhão também, né? Então, os nossos tudo maioria das roupas encaixotadas e já separadas. Então, já foi colocado direto em outro caminhão que levou para um outro... Nesse barracão que nós estávamos, de Guaporé, não tinha roupa. Então, a roupa iria para um outro barracão que estavam fazendo a separação. Então, o nosso já ia direto ali com segurança, tudo fechadinho. O outro caminhão chegava tudo, os pacotes, assim, né? Então, na hora de retirar do caminhão, passar para o outro, já rasgava, já caía todas as roupas no chão, era tudo misturado. Então, veja a demora que vai ter. Eles vão ter que fazer toda essa separação lá, né, desse material, para daí enviar para as pessoas. E a maioria das nossas doações já estavam feitas toda essa separação. Então, chegava lá, montava a cesta básica, por exemplo, já enviava. Uhum. Os kits de higiene. Chegava lá, já carregava na caminhonete, e no outro dia já estava na mão de quem precisa, né? Então, essa parte eu achei que foi bem importante, assim, que ficou uma coisa bem... bem organizada mesmo.
Do ponto de vista desse trabalho que vocês estavam realizando, quando vocês chegaram lá, vocês, né, se colocaram à disposição dessa equipe, naturalmente, e que trabalho que vocês realizaram dentro, né, lá dos municípios, como que foi esse trabalho lá?
Então, no primeiro dia, como a gente estava com essa dificuldade de acesso para descer para lá, né, tinha horários e tudo que a gente conseguia estar descendo, a estrada ficava fechada em alguns períodos para conserto dessa estrada. Então, no primeiro dia, a gente ficou no centro de Guaporé fazendo esses kits, ajudando eles nas montagens dos kits e o que a gente tinha levado. Então, a gente levou bastante cartinhas daqui e kits de doce, de tudo, e a gente finalizou eles lá. e carregou para estar levando no outro dia. Então, a gente levantava no outro dia às 5 horas da manhã e saía para conseguir pegar a estrada aberta. Então, a gente carregou tanto os kits para as crianças, sanduíches que a gente, o Rotary lá montou e a gente foi fazer a entrega, e daí cesta básica, produtos de limpeza também. Então, no outro dia, a gente estava com tudo isso carregado e daí levamos para as pessoas. Então, entregava para as crianças, encontrava as crianças na rua, perguntava o que a família estava precisando, depois, no segundo momento, retornava com o que, se nós não tinha na caminhonete, a gente carregava lá no outro centro e levava para essas pessoas. Então, precisava de alimento, precisava de produto de limpeza, né? Só que a gente acabou ficando mais pelo centro ali das cidades, porque a gente não conhece, né, também o interior. A equipe de Guaporé estava levando muito para o interior, onde não chega, não tem prefeitura para ir buscar, onde não tem, né? Eles contaram até lá o caso de um pessoal que tinha as vacas de leite, estavam isolados, daí eles levaram um gerador. Então não é só a comida, né? Sim. É bem complexo, eles levaram um gerador para eles poder resfriar o leite até que a estrada seja aberta para conseguir tirar esse leite de lá, comida para essas pessoas. Então, nós ajudamos nessa parte, assim, de distribuição dessas coisas, num primeiro momento. E daí, num segundo momento, no primeiro dia, a gente levou uma mulher que pediu carona para a gente, até a casa dela. E no outro dia, a gente voltou para ajudar a limpar essa casa.
Sim.
Então, para ter ideia, era uma casa só. No primeiro dia que a gente deixou ela, na tarde lá, foram 12 voluntários ajudar na limpeza.
Uhum.
Isso só da parte de dentro, sem contar a parte de fora, de porão que ela tinha.
Sim.
Não conseguiram finalizar. Daí, nesse segundo dia, nós estávamos dentro da casa em 5 pessoas, fora os que estavam para fora. E não conseguimos deixar finalizada. Então, é uma coisa bem demorada e que tem que ser bem feita por causa de cheiro, de tudo, né? Lavar tudo com esponjinha, depois passar VAP, para tentar tirar aquele barro, porque é o lodo que fica impregnado, né, na casa, nas paredes, tudo.
E como que foi esse contato de vocês quando vocês estão entregando, né, esses donativos? Principalmente, eu pude ver algumas fotos ali de crianças recebendo. Como que foi esse contato, até emoção por parte de vocês e de quem estava recebendo essas doações?
Ah, essa parte foi bem legal, porque se via as crianças assim, se dá um pouco de esperança, né? As crianças estão ali, coitadinhas, perdidas, às vezes nem sabem direito o que está acontecendo. Então, se entregava um ursinho, elas já ficavam felizes, a família ficava emocionada. Quando a gente dizia que era do Paraná, vocês não imaginam, assim, eles ficavam abismados. Meu Deus, vocês vieram de lá, agradeciam, muito, muito agradecimento, porque era muito voluntário. Era muito, muitas pessoas ajudando. E que, tipo, não conseguiam ainda fazer tudo, imagina, mas tinha, assim, ônibus, de chegar de ônibus, caminhão com máquina. Então, eles ficam muito agradecidos. Dá um ânimo, você vê, assim, que dá uma dose de esperança, assim, para eles, quando você chega lá com alguma coisa e são bem recepcionados.
É um detalhe, assim, Helder, que a gente viu, que é dificuldade, você vê, já a pessoa vem, tem os móveis, entra água, aquilo desmancha tudo,
sim,
certo? Daí fica a pia, fica o fogão, fica coisa, só que daí ninguém tem uma ferramenta para tirar essa pia, para ajeitar, sabe? Não tem um tampão para pôr na água, sabe? Eu saí correndo, comprar, não tem onde comprar lá, certo? Então as pessoas que a gente vai ter um projeto aí para frente, tem que fazer esse projeto, levar uma fita isolante, ajeitar um fio que às vezes está lá, um cano que está com problema, sabe? Uhum. Essa mão de obra que vai ser o principal agora na próxima etapa aí, né?
E você comentava conosco antes aqui da nossa entrevista, desse mutirão, né? Das pessoas lá chegando, residências fechadas, não sabe quem está lá, mas o serviço estava sendo feito.
Empresas, né? Ou privadas, ou sei lá da onde, de cidades, né? A pessoa vai com o caminhão, com a retro, com bomba de irrigação, com tudo. E voluntários, que nem a Luciane falou, voluntários vindo de ônibus, chegam e entram numa casa e fazem toda aquela parte mais grossa, né, que a gente diz, né, que é tirar aquele primeiro ali, aquela lavagem ali, depois a pessoa consegue ir se ajeitando, né? Então vai esse pessoal, entra numa casa, faz, termina aquela, vai na outra, pergunta o que é que faça aqui, e assim, a gente ficou emocionado, assim, de ver quantas pessoas estão fazendo bem lá, certo? Quantas pessoas estão ajudando o próximo. É muito interessante.
É um trabalho, né, bastante importante nesse momento, e a gente sabe também da solidariedade das pessoas aqui com os donativos. Em relação aqui, Lucine, a gente continua recebendo as doações. Como que está o trabalho de vocês, voluntários, no Salão da Comunidade de Fátima?
Então, nós estaremos recebendo até dia 28 desse mês, que é a próxima...
Na terça-feira
da semana que vem, dia 28, para conseguir organizar, que dia 30 segue para o Rio Grande essas coisas. Então, a gente está precisando de voluntários ainda lá para fazer a separação. Essas entregas estão sendo das 13 às 18 horas no Salão da Igreja de Fátima. Então, quem puder ir lá ajudar na separação é bem-vindo. E também a gente está pensando em fazer essa entrega pessoalmente lá no Rio Grande do Sul. Estamos tentando fazer aí uma excursão solidária. Até uma professora, uma catequista, Simone, deu a ideia que ela viu na internet. Então, vamos tentar montar isso aqui. Então, o que seria essa excursão solidária? Nós tentaríamos um ônibus, né? Veríamos primeiro quantas pessoas estão interessadas em ir para lá, para trabalhar. Daí, saindo daqui na quinta-feira, depois da procissão, né? Carregaremos esses cobertores e tudo que for arrecadado durante essa semana. E daí seguiremos lá para fazer, para a região de São Leopoldo, que é a região metropolitana ali de Porto Alegre, para fazer a limpeza dessas casas, ajudar na limpeza e a volta dessas famílias para casa. Então, quem tiver interesse em participar dessa excursão solidária, que entre em contato comigo, né? No meu celular, não sei se posso passar.
Sim, claro.
Então é 984230930, depois acho que a rádio deixa, né, esse número linkado em algum lugar. Então, para a gente tentar formar um grupo para descer e estar lá fazendo essas limpezas. Então, quem tiver interesse, entre em contato para a gente ver quantas pessoas são e se a gente consegue fazer esse mutirão para descer. Então, até dia 28 recebe na Igreja de Fátima, depois a gente vai encerrar e depois ver como que serão as novas campanhas.
É do dia 30 até o dia 2, né, Luciana, que seria no domingo, né, a volta, né?
Isso, então nós sairíamos daqui na quinta, trabalharíamos lá sexta, sábado e domingo até um período da tarde e sairíamos de lá domingo à tarde para segunda cedo já estar aqui em Palmeira novamente para quem trabalha.
Mais uma oportunidade, né, além da solidariedade, de doar ajudar com doações, também doar do seu tempo em prol dessas famílias. Claro que a gente estará aqui trazendo mais detalhes, quem quer saber mais... A Lucine também, a equipe de voluntários estará lá na comunidade da Fátima. Você também pode chegar diretamente ou entra em contato. Poderia repetir mais uma vez seu celular?
É 984230930. Eu quero agradecer também a Jaciele, que é uma palmeirense que está morando em Gravataí, acho que há 15 anos, e ela está fazendo essa ponte com o pessoal de São Leopoldo para que a gente vá de maneira segura, sem ter risco, tanto o lugar para ficar dormindo lá, e o trabalho, que a gente vá com uma coisa certa para chegar lá e já conseguir trabalhar. Então, agradeço a ela que está fazendo essa ponte para a gente descer com segurança e efetividade, né?
E nós agradecemos vocês de estar aqui, né, trazendo este relato, contando e motivando as pessoas também a continuar colaborando com todos que precisam no estado gaúcho. Aqui, os microfones da Ipiranga ficam sempre à disposição.
Obrigado, Helder. Obrigado a todos.
Então, obrigada e continuem com as doações que vamos fazer mais um evento de sucesso lá, né?
Tá,
mais
essa ação. Isso. Tão importante, né, de solidariedade.